Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Bem-vindo ao Paraná em Rede desta segunda-feira. Hoje é meio feriado para quem tem criança na escola, muitas estão de folga. É dia do professor. E a gente confere agora os assuntos desta edição. O STF pede a transferência do senador Assir Gurkax para Brasília. O político está internado no hospital que pertence à família dele em Cascavel. Desemprego em Sarandi, no noroeste do Paraná, preocupa. E a mobilização nas cidades próximas é para criar vagas para estes trabalhadores na cidade deles. A árvore derruba poste e fios de alta tensão deixam mãe e filha presas dentro de carro em Maringá. E temos a coluna Pequenas Conversas com a médica Lucy Pfeiffer, que tem um alerta para estímulos negativos da internet para os nossos jovens adolescentes. Fique com a gente, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Tivemos mais uma madrugada chuvosa em diversas regiões do Paraná, áreas principalmente ao sul, ao leste, aos Campos Gerais e ao norte pioneiro, com bastante umidade. As chuvas não foram registradas durante a madrugada apenas no noroeste do Paraná, na divisa com o Mato Grosso do Sul. E chove ao longo do dia na capital, em Ponta Grossa, em Paranaguá, União da Vitória, Guarapuava, entre outras cidades. 14 é a máxima em Curitiba, 19 é a máxima em Paranaguá. 25 em Francisco Beltrão, onde o sol abre entre nuvens, e 23 é a máxima em Pato Branco e Laranjeiras do Sul. Em Foz do Iguaçu, tempo aberto, 28 é a máxima, em Guaíra, 28 graus também. Em Umuarama e Maringá, máximas de 27 graus hoje. Campo Mourão, máxima de 26, em Paranavaí, 28 e Jacarezinho, 29 graus. A chuva forte durante o final de semana atingiu diversos municípios. Em Maringá, por exemplo, uma árvore caiu e derrubou fios de alta tensão em cima de um carro. Dentro do veículo estavam mãe e filha que acabavam de sair do supermercado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, elas foram corretas ao esperar a chegada do socorro. Havia risco de choque elétrico se elas abrissem a porta do veículo. Funcionários da Copel desligaram o poste de energia e as duas saíram do carro sem ferimentos. De acordo com a Prefeitura de Maringá, 102 árvores caíram só no sábado com a velocidade dos ventos e a chuva forte. E a Câmara de Vereadores de Sarandi criou uma frente parlamentar da microempresa. O objetivo é debater formas de abrir empresas e gerar novos postos de trabalho no município. Quase um terço da população de Sarandi trabalha em Maringá, segundo um levantamento.
Milhares de moradores de Sarandi trabalham em Maringá. Será que eles gostariam de trabalhar em Sarandi se conseguissem um emprego? Rosa Lina Cardoso está parada, mas já trabalhou em Maringá e em Sarandi. Sabe bem a diferença entre um e outro emprego.
Ah, eu achei diferença, assim, que você trabalha lá, você gasta mais, né? Devido que você vai pagar passe, alimentação, tudo, aí o seu salário cai pela metade, né? Cai bem mais, né? Porque sai tudo descontado, né? Aqui não, aqui mesmo que você trabalha, você sai livre. A única coisa que eu achei diferença é assim, segurança lá eu achei melhor, porque eu trabalhei numa firma onde tudo era sinalizado, segurança, tinha bastante palestra, né?
Aqui não?
Aqui não.
E o emprego como é que
era? Aqui era muito pó, muito pó. Muito cheiro de thinner, tudo na cara da gente, né? Eu trabalhava lixando na frente, atrás e passando thinner na frente. Então a gente Nossa, aí
estava perto de casa, mas a saúde não estava boa.
Não, minha pressão subiu, que é uma beleza.
Os vereadores de Sarandi criaram uma frente parlamentar para debater formas de atrair pequenas empresas para a cidade. A ideia é gerar empregos e reduzir este fluxo de trabalhadores. O vereador Eunildo Zanquim diz que, quando se debateu a abertura ou não de supermercados aos domingos, o Conselho de Leigos da Arquidiocese de Maringá informou que quase um terço da população de Sarandi trabalha em Maringá.
Hoje, para você ter um exemplo, nós, 28 mil pessoas se deslocam diariamente a Maringá para trabalhar. E aí, isso é uma das nossas preocupações. A maioria da receita financeira fica lá e o pessoal reside aqui. E Sarandi começa a ver com outros olhos. E nós temos pregado na Câmara Municipal que a dívida social de Maringá com Sarandi é enorme. Maringá dá um emprego, eu tenho que dar moradia, asfalto, saúde, creche, escola. Hoje, a nossa renda é menor, nosso recebimento, nosso fundo de participação é menor do que de Marialva, que tem um terço da nossa população. Então nós estamos sofrendo um grande desgaste. Então nós estamos tentando incentivar o microempreendedor a conseguir mais empregos, a gerar, incentivar, porque quem gera empregos é o micro e pequeno empreendedor, não os grandes. Então nós estamos trabalhando nessa linha de delimitação, criamos a frente parlamentar do micro e pequeno empresário na Câmara Municipal para que comece a abrir canais de discussões e soluções melhores para incentivar o município a ter as suas arrecadações e tributar de forma mais segura e coeficiente aos cassos municipais.
E o Fundo de Participação de Sarandi teve uma redução em setembro, a exemplo do que aconteceu em todo o país. A redução foi de R$800 mil. Luciana Penha para a CBN.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou neste domingo a transferência imediata do senador Assir Gurgax, do PDT. Ele deve seguir para Brasília, onde vai cumprir pena. Ele foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por crimes contra o sistema financeiro. Mas desde quarta-feira, dia 10, ele está internado em Cascavel, onde a família dele tem um hospital. Segundo o laudo médico, ele teve crise de labirintite e transtorno de ansiedade. O senador está sob escolta policial no hospital. Mas na decisão, o ministro argumenta que a terapia de medicamentos poderá seguir durante a execução da pena, que em princípio será em regime semiaberto. Cabe ao juízo de execuções penais definir o local onde a pena vai começar a ser cumprida e se tem condições de oferecer assistência médica necessária ao senador, que está então internado no Hospital São Lucas, em Cascavel. O eleitor já pode emitir a certidão de quitação eleitoral a partir de hoje pela internet. A certidão é importante para diversas solicitações, como, por exemplo, passaporte, participação de concurso público. E o eleitor que está em dia, que votou no primeiro turno, já pode fazer a impressão pela internet.
A partir desta segunda-feira, os eleitores podem emitir pela internet, no site do Tribunal Superior Eleitoral, a certidão de quitação eleitoral. A certidão é um documento importante que comprova que o eleitor está em dia com a Justiça Eleitoral. Ele é exigido na hora de tirar o passaporte ou para assumir cargos públicos. Também nos casos em que o eleitor perdeu o comprovante de votação, a certidão pode substituir o comprovante, já que ela é uma prova que o eleitor não possui débitos com o TSE. A certidão pode ser obtida pessoalmente em qualquer cartório eleitoral. Para isso, basta levar o canhoto entregue no dia da votação do primeiro turno, ou também pode ser emitida pelo site do TSE, tse.jus.br, ou pelo Tribunal Regional da sua federação. Se o eleitor preferir, ele também pode baixar o aplicativo E-Título no celular ou no tablet e emitir o documento. A certidão de quitação eleitoral é um documento gratuito. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
E o feriado de Nossa Senhora Aparecida deixou as estradas de todo o Paraná bastante movimentadas, principalmente na ligação da capital paranaense com o litoral. A concessionária que administra o pedágio no trecho indica que 2.300 veículos trafegaram no sentido Curitiba a partir das 6 horas da tarde deste domingo. A concessionária tinha uma previsão de 75 mil carros trafegando entre Curitiba e litoral entre ida e retorno neste feriado. O número, entretanto, foi maior, foram 85 mil carros no fim da tarde deste domingo. O tempo chuvoso foi mais um motivo de atenção para os condutores com relação aos limites de velocidade e às leis de trânsito. A gente vai fazer um intervalo aqui no Paraná em Rede. Já já a gente volta com uma reportagem especial com crianças que visitaram o estúdio da Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná e conheceram os bastidores do rádio.
O Paraná em Rede volta já.